Este é o som do E o Vencedor é das Manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e para isso, Carla, hoje juntam-se a nós e ao José Manuel Fernandes, a Filomena Martins e também a Ana Sanlês.
Miguel Pinto Luz esteve ontem no centro da atualidade e por isso cá estará, assim como cá estarão as gêmeas, o regresso, mas comecemos pelo programa de governo. Ana, é um programa aberto ao diálogo?
Acho que já todos tivemos aqueles diálogos em que parece que estamos a falar sozinhos. Às vezes é melhor do que falarem todos ao mesmo tempo e uns por cima dos outros, que é o que acontece. Diálogo, o que é que nós vemos neste programa de governo? Vemos todos, isso é um facto, não é? Mas é um todos como naquelas peças de teatro que fazemos na escola quando somos pequenos, que há sempre aqueles miúdos que não têm jeito para muita coisa e então ficam a fazer de árvore lá ao fundo e só precisam não se mexer, em princípio não vão estragar. E no fim está lá o nome deles porque o importante é participar. Foi disso que eu me lembro quando vi algumas das medidas da oposição que o governo, de forma altruísta e generosa, decidiu incluir.
Ana, quem é que faz
no
dar
seu
já agora?
Quem faz dar tem que ser o PAN. E até porque há árvores incluídas nestas medidas. Uma delas é reforçar a investigação do sobreiro do Pinheiro Manso e do Pinheiro Bravo. Portanto, a analogia não podia estar mais certa.
Está justificada.
Exatamente. Mas há outras medidas muito estruturais que o governo andou à pesca. Nos programas, como promover a internacionalização da produção literária nacional, aprofundar o livro de reclamações, uma coisa que toda a gente precisa. Há uma que eu gosto muito do livro, que é apoiar os Repair Cafés, e a do PCP, de desenvolver a indústria conserveira. Até o PCP está no programa da AD, que é para depois não virem dizer que não levam nada daqui. Mas pronto, falando a sério, isto não é um programa que resulta de um diálogo no sentido literal da palavra, mas também não sei se ganharíamos alguma coisa com isso nesta fase, né? Encenar encontros com partidos para a fotografia que depois não dão em nada. Portanto, Montenegro escolheu a via prática do pragmatismo, não tinha de fazer isto, né? Não tinha de haver medidas de outros partidos no programa, medidas que muitas delas podiam ter sido apresentadas por qualquer partido, pela própria AD. Aliás, há uns exercícios de criatividade naquela lista que atribui as medidas aos partidos, como atribuir ao Chega a proposta de concluir o processo de escolha do novo aeroporto de Lisboa, e que eu saiba, isso era um compromisso do PSD e do PS. Também se atribui ao PS o aumento da abrangência do Porta 65, quando a AD tinha exatamente a mesma coisa no seu programa, por outras palavras. Portanto, o que conta aqui, e acho que toda a gente percebeu isso, não é o conteúdo, é a forma. O princípio é o simbolismo da coisa, se quisermos este exercício de sedução, de pescar o olho, até de alguma responsabilização de outros partidos. Não é? Não é nada disto que vai fazer a diferença, apesar de haver medidas mais relevantes do que aquelas que eu disse aqui. Mas é o marketing aqui também conta muito, é a tática, é a encenação, faz tudo parte do jogo político e do jogo de cintura que Montenegro vai ter e de aguentar firme, se quiser aprovar orçamentos e se quiser governar. Os sinais são importantes e isto acho que não foi mais do que um sinal, ainda para mais com a aprovação do programa Garantida. De resto, o mais importante é o que se vai ouvir hoje no Parlamento, que é o que é que não está no programa de governo. Né? Estes documentos têm sempre um problema, isto acontece, nós vemos isto com o Orçamento do Estado, são cadernos de intenções, muitas vezes pouco concretos, há sempre muitos verbos, pretende-se fazer isto.
Reforçar, aprofundar,
exatamente,
dinamizar.
Essas intenções todas, eu senti isso aqui, há muita coisa vaga, muitos aspectos que ficam no ar. Em termos de metas e, claro, em termos de calendário, né? Gerou-se muita expectativa com o choque fiscal e com as negociações setoriais e agora é a altura do banho de realidade, não é? Isto é para fazer quando? E é para fazer se quer? E são essas as respostas que as pessoas querem e como é que elas vão ser dadas e com quem? E é esse diálogo que vai ditar o futuro do governo e aí não vão chegar as conservas e o Pinheiro Manso. E espero que Luís Montenegro e outros membros do governo nos deem algumas respostas nas longas horas de debate que teremos pela frente entre hoje e amanhã no Parlamento. Sim.
A tua nota, Ana.
Me queres uma nota?
Quero.
Eu vou dar... É difícil, não tinha pensado na nota. Vou dar um 11, também vou ser um bocadinho generosa.
A pensar no simbólico do diálogo que está implícito neste, sim, é um neste programa de governo. Um 11, um 11. Falando em jogos políticos, Paulo, é nesse sentido que olhas para a iniciativa do Chega de criar, constituir uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras?
Sim, jogos políticos, quer na intenção do Chega de o fazer, quer na intenção do PS, intenção e prática do PS e do PSD de não o fazer. Nós temos conhecemos já todos, penso eu, este caso, uma investigação da TVI, foi confirmada em traços gerais por um relatório agora da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, aponta ilegalidades na forma como se jogou a administração desse medicamento de cerca de 4 milhões de euros a duas gêmeas, envolve um Presidente da República do PSD, um Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado da Saúde do PS, falta conhecer com detalhe o envolvimento dos serviços da Presidência da República, há um Secretário de Estado ou ex-Secretário de Estado agora a desmentir a sua Secretária pessoal na atribuição de responsabilidades pelo contacto irregular, ilegal do Hospital Santa Maria, não se conhecem ainda os procedimentos que levaram à atribuição da nacionalidade às pessoas envolvidas. Pelo meio ficou já uma tentativa de condicionamento por parte de Marcelo Rebelo de Sousa à investigação do IGAS. Eu não sei se isto pode configurar sequer a prática de tentativa de obstrução à justiça, mas é o que lá está. Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos dias mentiu ao país por duas vezes sobre a questão do segredo de justiça quando se recusou a dar documentos. Aliás, eu penso que o Presidente chumbaria no primeiro ano um aluno de Direito que viesse com aquela teoria que ele expôs sobre o segredo de justiça. O Chega quis e quer e vai avançar para uma comissão parlamentar de inquérito e tivemos o PS e o PSD a deixarem sozinho o Chega com este assunto. Ontem Hugo Soares, o novo líder parlamentar do PSD, veio dizer que não ia acompanhar o Chega nesta iniciativa porque não ia acrescentar nada à descoberta da verdade. Pergunta-se, então o que é que o PSD acha que acrescenta neste caso à descoberta da verdade? Há, obviamente, inquéritos criminais a decorrer, mas da parte política, administrativa e que não é criminal, o que é que acrescenta à descoberta da verdade? E Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde do PS, reconhece que há irregularidades, que houve irregularidades ali naquele caso, mas diz que não acompanha ou Chega a alimentar uma guerrilha institucional no Parlamento contra o Presidente da República. Bom, se o apuramento da verdade tirar consequências políticas e perceber melhor o que é que se passou é abrir uma guerrilha institucional, então o Parlamento passa a vida a abrir guerrilhas institucionais. Ou então fará parte da função do Parlamento abrir guerrilhas institucionais. Eu acho que o PSD e o PS têm que ser muito mais exigentes nestas matérias, têm que ser mais transparentes e têm que ser mais consequentes. Não podem assobiar para o lado, fingir que nada se passa quando estas coisas acontecem. Porquê? Porque, no fundo, há um Presidente da República envolvido, há secretários de Estado, no caso do PS, do seu lado envolvido também. Não pode ser. E, sobretudo, não podem deixar o Chega sozinho com estas bandeiras que até fazem sentido. O que o Chega agora vai fazer é cavalgar este tema e dizer que o PS e o PSD são todos iguais e que se encobrem uns aos outros. E, obviamente, que tem uma parte de razão nisso. E, portanto, a melhor forma de tentar neutralizar este tipo de bandeiras que o Chega gosta de pegar era todos avançarem para uma comissão parlamentar de inquérito. Diluía-se a autoria da ideia ou da Comissão Parlamentar de Inquérito, que iria decorrer, e vai decorrer na mesma, porque o Chega agora tem poder, tem número de deputados suficiente para ele próprio, sozinho, sem precisar do apoio de outras bancadas, fazer o agendamento protestativo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e vai decorrer da mesma maneira. Eu fui daqueles que no início, quando se anunciou uma Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, à indemnização atribuída a Alexandre Reis, achei que aquilo não ia dar nada, ia dar um lavado de roupa suja. Enganei-me redondamente, porque na sequência da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, foi saneada uma CEO que serviu de bode expiatório. Caiu o ministro Pedro Nuno Santos e o seu gabinete, nomeadamente o secretário de Estado, Hugo Mendes. Houve outro que ficou muito mal na fotografia, João Galamba, na sequência de uma ida também que nós não sabíamos, do CIS à meia-noite em Lisboa, recuperar um computador. Ficámos a saber que o governo achava que era muito bem desviar um avião comercial, deitando fora o interesse de 200 e tal passageiros com bilhete pago, para agradar ao Presidente da República. Ficámos a saber que deputados do PS concertavam previamente audiências com a CEO, precisamente para acertarem discurso. Ficámos a saber tanta coisa com a Comissão Parlamentar de Inquérito. é melhor quando há dúvidas, e quando, neste caso, já há mais certezas do que dúvidas no caso das gêmeas, é melhor esclarecer do que deixar as coisas nestas águas de bacalhau. E eu acho que o PS e o PSD prestam um mau serviço à República e ao esclarecimento destes assuntos, deixando claramente que o Chega se torna o dono, ou ainda por cima um dono, que terá telhados de vidro, e mais tarde ou mais cedo vamos saber quais são também, como Chega que emperra nestas bandeiras de uma forma populista. Eu acho que eles estiveram muito mal.
Nota para PS e PSD ou para o Chega?
Pode ser para o PS e o PSD, e dou um 6 a ambos os partidos.
Um 6 para os dois partidos. Filomena, ontem Miguel Pinto Luz esteve aqui no centro com buscas da PJ à Câmara de Cascais e depois à sede do PSD. Isso fragiliza o novo ministro?
Sim, o caso ainda está mal aplicado, sim, mas começar com salpicos judiciais, não é? Uma governação não. Miguel Pinto Luz, é preciso explicar se calhar um bocadinho para quem... São dois processos judiciais diferentes. Miguel Pinto Luz é suspeito de usar a mesma empresa de comunicação que era usada pela Câmara de Cascais. Esta empresa terá feito 11 contratos de mais de cerca de 700 mil euros com a Câmara de Cascais e terá usado essa empresa na sua campanha eleitoral para a presidência do PSD de 2020, em que ele ficou em terceiro atrás de Monteiro e do vencedor, que foi Rui Rio. Uma denúncia, o vereador da CDU de Cascais fez uma ligação entre estes dois usos, entre o uso desta empresa por Cascais próximo, cujos contratos estavam a ser já escrutinados, e pelo uso da mesma empresa pela candidatura de Pinto Luz, denunciou isso no Ministério Público. O contrato depois com a Câmara de Cascais e a empresa foi anulado, foi o próprio Carlos Carreiras, o presidente da Câmara, que anulou. Este é um processo diferente daquele que investiga os dois negócios da Câmara de Cascais e que implicam crimes graves, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação e abuso de poder. No caso de Cascais, está em causa um negócio imobiliário para a instalação da fábrica, da produção de máscaras no tempo da pandemia. E é grave envolver um autarca como Carlos Carreiras, também é importante. Sobre o Pinto Luz, ainda sabemos muito pouco. O ministro diz ter provas de que pagou a fatura da sua campanha interna, que foi qualquer coisa como 5 mil euros. Ele diz que tem uma fatura da empresa, o talão do multibanco e até o extrato bancário em comprou. Há sempre aqui o incómodo de que há um processo contra um ministro que agora tomou posse. Ninguém quer ter este, mas ele foi confirmado pela PJ. Também é verdade que não houve buscas no... A PJ esclareceu que foi lá apenas
Filomena,
recolher documentação sobre a campanha.
Vou ter de interromper porque estamos com muitas dificuldades a ouvir-te. Deve haver um problema de rede outra vez aí na tua casa e estamos com muitas falhas. Já te vamos ligar de outra forma pelo telefone, está bem? Enquanto okay, isso... Fica combinado. Enquanto isso, José Manuel, juntas-te também aqui a esta à notícia de ontem. Também te parece que é uma forma difícil de entrar agora no cargo de Ministro das Infraestruturas depois das buscas de ontem, José Manuel?
Olha, vou ser franco, não sei.
Não sabes?
Não sei, claro. Porque não sei quanto tempo é que isto vai durar em termos mediáticos, e isso tem muito mais do que aquilo que foi dito ontem, que foram para todos os efeitos, do ponto de vista das coisas que foram apontadas, tudo bastante vago, digamos assim. Eu queria também chamar a atenção para outra coisa. Eu, desde que saiu uma notícia, eu já referi aqui isto, desde que saiu uma notícia relativa à forma como o Ministério Público estava a lidar com um tema que é até do governo anterior, uma autorização para a construção de uma central solar em Santiago de Cacém, que eu tenho cada vez mais dúvidas sobre a forma como o Ministério Público atua. Basicamente, a questão tem a ver com o seguinte, tem a ver com perceber se, em algumas situações, aquilo que são denúncias que lá chegam têm, de facto, pés para andar, ou se não, muitas vezes não são construções que não, em que não faz muito sentido estar a investir os meios que às vezes são investidos. Eu neste caso, francamente, não sei, quer dizer, se calhar isto tudo, enfim, a não ser que surjam mais coisas, vamos perceber o que é que está em causa, quer dizer, no caso, por exemplo, de Pinto Luz e da campanha, ele já mostrou à comunicação social as faturas. Sim. E os talões de multibanco. Eu confesso que a ideia de guardar talões de multibanco à espera do Ministério Público me deixa assim um bocadinho... Enfim, eu não faço contabilidade, felizmente não estou interessado em cargos políticos, portanto não ando preocupado com isso, mas todas estas coisas às vezes deixam-me algo desconfortável e por isso espero que nós tenhamos rapidamente ou mais informações ou fecho deste processo. Nós já temos muitos processos abertos sem nenhum deles ser fechado. E isso começa a deixar danos em muitos lados.
Neste caso também não há arguídos constituídos.
Por mesma razão, não há arguídos constituídos. A situação é parecida com a do Primeiro-Ministro. Uhum. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, para todos os efeitos, tem um timing que convinha que fosse resolvido dentro desse timing, que tem a ver com os cargos europeus. E, portanto, estas coisas... não podem ficar assim durante anos, anos e anos e anos. Há mais casos parecidos, há casos de outros casos em que houve investigações, pessoas que nunca chegaram sequer a ser constituídas arguídas e que andam por aí, não é? Portanto, com suspeitas que as suspeitas podem, até essas pessoas até podem ter cometido crimes enormes, mas, ao menos sejam constituídos arguídos, não é? Uhum. E, portanto, há mais situações dessas. Eu acho que, nestas questões, eu adoro o Ministério Público a ser assertivo, não gosto quando o Ministério Público deixa tudo pendurado meses ou anos a fio.
Filomena, já estás connosco?
Estou aqui.
Sim, sim.
Eu estava a dizer que há sempre aqui o incómodo, pronto, apesar de como o José estava a dizer, de ver as tais faturas que o Ministro diz que tem e que guardou, sabe Deus porquê, há sempre aqui o incómodo que há um processo contra o Ministro que ainda agora tomou posse. Ninguém sabe que inquérito é este, de facto. Ele foi confirmado, foram lá buscar os documentos à sede do PSD. Pelo que sei, as campanhas internas dos partidos não são sujeitas a qualquer lei de financiamento partidário, só as campanhas legislativas, autárquicas, europeias, presidenciais. Esta é uma questão semelhante à que tinha colocado também, se a memória não me falha, num processo que envolvia Rui Rio. Mas se Pinto Luz tem documentos e se justificar isto, há de se resolver. Espero que rapidamente também. Esta investigação decorre sempre da obrigatoriedade de ter havido uma denúncia, é sempre assim quando acontece. Mas resta saber se é mesmo isto e apenas isto, não é? E depois, de facto, há sempre aqui um timing judicial sempre muito preciso, não é? Isto aconteceu, não acredito em bruxas, mas também não acredito em tantas coincidências, não é? Soube-se da manhã em que o Governo estava reunido em Conselho de Ministros para aprovar e depois vai apresentar agora o programa do Governo. E as reações não me pareceram também as melhores, é tudo muito estranho. Carlos Carreiras apressou-se a chamar a si todas as responsabilidades. Leitão Amar disse que era a justiça que devia estar a funcionar e fazer o seu trabalho, e isto pode deixar Pinto Luz a arder em lumbrando nos primeiros dias de governo, sem que fique tudo logo esclarecido. Isto quando há outros processos no PSD, a começar pelo da própria Casa de Montenegro, é preciso lembrar, e portanto pode não ser um bom auguro isto ficar assim, tudo muito estranho e muito esquisito. E há aqui também o caso de Carlos Carreiras no meio disto tudo, que é grave. E, portanto, parece-me tudo muito estranho, muito esquisito. E não é bom para Miguel Pinto Luz para ter um ministro assim, logo, digamos que nos primeiros dias, quando vai começar a se discutir o problema do governo logo hoje.
Só falta distribuir as notas. Que nota dás, Filomena?
Confesso que neste caso não sei se dar nota e a quem no meio disto tudo. Sei que não é bom e, portanto, fica aqui um 5 para o não é bom disto tudo.
O não é bom. José Manuel, e a tua nota?
A minha nota é uma nota de expectativa, portanto, neste caso, e portanto vai um 10 para este processo, porque eu não sei ainda se é de avaliá-lo positivo ou negativamente.
A tal nota ingrata, como dizes.
A tal nota ingrata, exatamente. É a segunda vez desta semana.
Dois dias seguidos.
A nota mais detestável de todas. Acho que nenhum aluno gostava de passar com 10, não é?
Mas é que fica. É que fica agora, como diria a Filomena, não é uma nota do... Não é bom para já. Até amanhã com mais um E o Vencedor É.